Jornal Câmara dos Deputados.
Frente da Saúde analisa ações do governo no combate à dengue.
Líder da minoria elogia atuação da bancada de oposição em 2010.
Evangélicos criticam documentos sobre a reprodução assistida.
A Frente Parlamentar Evangélica não concorda com a edição pelo Conselho Federal de Medicina de uma resolução que permite a solteiros e casais homossexuais o acesso a técnicas de reprodução assistida.
Segundo os parlamentares, a medida deveria ser objeto de um projeto a ser discutido no Congresso Nacional.
Já o CFM alega que a resolução apenas trata de questões referentes à ética profissional dos médicos.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a polêmica.
O presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado João Campos, do PSDB de Goiás, quer sustar a resolução do Conselho Federal de Medicina que trata da reprodução assistida. O deputado também aguarda a conclusão de um estudo para saber se a suspensão pode ou não ser obtida por meio de uma ação judicial. A resolução do CFM, anunciada no início do ano, desagradou aos evangélicos. Entre outros pontos, o documento permite que pessoas solteiras e casais homossexuais possam recorrer às técnicas de reprodução assistida e prever a possibilidade do uso de material biológico após a morte do doador. Para João Campos, questões como essas deveriam ser tratadas em lei e não em uma resolução.
Eu vejo como uma corrente que reage da gente buscando substituir o Congresso Nacional, busca outros caminhos para abrir essa possibilidade. Isso não pode prosperar. Eu estou providenciando a proposta de decreto legislativo para suspender os efeitos dessa resolução e recomendei à minha assessoria também que estude a possibilidade de alguma medida judicial.
Integrante do Conselho Federal de Medicina, José Irã Galo, ressaltou que a resolução traz recomendações aos profissionais sob o ponto de vista ético.
Nós separamos muito bem a parte de lei para a parte de ética. Nós estamos sempre enquadrando o médico eticamente. No julgamento, o médico pode ser absolvido no Poder Judiciário e condenado também pelo Conselho Regional ou Federal de Medicina. E vice-versa, ele pode ser absolvido lá e condenado no Conselho Federal e vice-versa. Então, nós entendemos pela ética, que tenha esse procedimento, seja ético e que seja levado ao conhecimento das pessoas que procurem este procedimento, eles têm total conhecimento do que vai acontecer com eles.
Volney Garrafa, coordenador do programa de pós-graduação de bioética da Universidade de Brasília, apoia a resolução.
São extremamente oportunas essas novas recomendações do Conselho Federal de Medicina. A resolução anterior do CFM, com relação a esse tema, eram de 1991, ou seja, 19 anos atrás. E, infelizmente, o Congresso Nacional não conseguiu, nesse tempo todo, construir uma legislação para o país no campo das novas tecnologias reprodutivas. Então, o Conselho Federal de Medicina, com essa resolução, ele está, digamos, instigando, está estimulando o Estado, né, e o Congresso, os poderes do país, avançarem no sentido de legislações que estejam coadunadas com o desenvolvimento tecnológico atual. Com tanta tecnologia nova, o país não pode ficar sem proteção legislativa.
Já a advogada Letícia Osório de Azambuja, da Comissão de Bioética da OAB, observa que resoluções não estão acima das leis e defende a normatização de questões como a reprodução assistida e o aborto como forma de garantir a segurança jurídica. Letícia Azambuja ressalta que as leis atuais não são específicas e acabam gerando muitas discussões.
E essas discussões acabam caindo no judiciário. Acho que talvez continue sendo difícil a mudança da legislação por causa dessas discussões. A gente tem bancadas religiosas no Congresso Nacional que acabam discutindo muito esses aspectos. E eu acho difícil que a gente tenha uma legislação mais clara.
Para o presidente da Frente Evangélica, projetos que tratam desses temas não se convertem em lei em virtude de argumentos jurídicos, científicos, éticos e de moral. João Campos entende que atribuir a falta de legislação às discussões religiosas é sinal de inconsistência dos argumentos. De Brasília, Idelene Macedo.
Saúde.
Para deputados integrantes da Frente Parlamentar da Saúde, o governo acertou ao apresentar as ações de combate à dengue previstas para este ano.
A repórter Mônica Montenegro tem mais informações sobre o plano divulgado pelo Poder Executivo e sua repercussão na Câmara dos Deputados.
O plano de ações do governo federal para combater a possibilidade de epidemia de dengue em 16 estados brasileiros foi bem recebido por integrante da Frente Parlamentar da Saúde. A estratégia anunciada nesta terça-feira vai contar com atos coordenados de vários setores. O Ministério da Defesa, por exemplo, vai ceder pessoal para ações de vigilância e tratamento da doença. O Ministério do Turismo será responsável por divulgar informações sobre a dengue nos 65 maiores destinos turísticos do país. Já o Ministério da Previdência vai veicular mensagens educativas nos postos do INSS e nos extratos bancários de pensionistas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica ainda que, além de cada ministério ter um papel específico, o plano vai envolver as secretarias de saúde dos 16 estados com mais alto risco de epidemia.
A orientação da nossa presidenta é que a gente faça um monitoramento permanente das ações com os secretários estaduais de saúde e os municípios de mais alto risco. O Ministério da Saúde vai implantar um sistema de informação para que a gente possa ter informação semanal dos casos e diária de óbitos suspeitos nos municípios de mais alto risco. E os ministérios vão ter uma participação também em colaborar com as reuniões. Cada ministro vai indicar um representante para esse grupo interministerial. Nós vamos ter reuniões regulares desse grupo interministerial que será coordenado pelo Ministério da Saúde.
Integrante da Frente Parlamentar da Saúde, o deputado Colbert Martins, do PMDB da Bahia, considera acertada a estratégia de articulação entre os diversos órgãos governamentais. Para Martins, o exemplo pode ser adotado em outras áreas importantes, como a segurança pública.
É uma alternativa importante. Toda integração de esforços costuma dar bons resultados. E eu acho que, nesse momento, uma ação dessa integrada forte, comandada pelo Ministério da Saúde, e que nós venhamos a ter as condições, junto com os municípios, de poder operar conjuntamente, eu acho que nós teremos uma oportunidade muito grande de poder conseguir reduzir a transmissão e evitar que formas graves da doença aconteçam. Ações como essa precisam e devem ser integradas permanentemente. E, além de tudo isso, além da integração, tem que ter recursos suficientes para que se possa combater a dengue. E isso é uma guerra, é uma ação de guerra.
O Ministério da Saúde divulgou, nesta terça-feira, o novo mapa de risco para dengue no Brasil. Com a atualização, passam de 10 para 16 os estados com risco muito alto de epidemia. Entre eles estão Acre, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. De Brasília, Mônica Montenegro.
Parlamentares demonstram preocupação com o aumento de consumo do crack no país. Segundo os deputados, a droga é especialmente nociva pela rapidez com que cria dependência aos usuários.
Os parlamentares também querem ações mais eficazes do poder público no sentido de tratar os dependentes.
Iris de Araújo, do PMDB Goiano, alertou para a disseminação do crack no Brasil. A deputada disse que a droga cria a dependência quase imediata após o consumo e já apresenta características de uma epidemia.
Ela defende a adoção da escola em tempo integral para afastar as crianças do consumo do crack.
O consumo do crack se tornou um problema de saúde pública. E nós temos, primeiro, eu acho que uma das coisas importantes, e que eu venho falar sobre ela também, é a questão da escola em tempo integral. Eu acho que uma das armas contra o crack seria a escola em tempo integral, porque ela mantém a criança na escola, a criança vai ficar o tempo todo ocupada, pelo menos até o horário, e criança de qualquer classe, de qualquer nível, ela vai ficar, porque muitas vezes a criança que vai para a rua, ela não tem alternativa, os pais vão trabalhar, hoje todo mundo trabalha, pai e mãe tem que sair pela luta, pelo sustento, deixa a criança em casa, muitas vezes sob os cuidados de uma outra criança, ou com alguém descuidado, ou às vezes tranca a porta, a criança vai para a rua mesmo, e ali ela pode se tornar uma vítima daqueles que estão à espreita do momento de utilizar essa pessoa que está ali desavisada e que pode se tornar um usuário.
Iris de Araújo ainda pediu a elaboração de medidas preventivas contra o uso do crack e a ampliação de campanhas educativas para alertar os brasileiros sobre os prejuízos causados à saúde pela droga.
Também Luiz Couto, do PT da Paraíba, manifestou preocupação com a ampliação do consumo do crack no Brasil. O deputado frisou que é preciso oferecer condições aos dependentes para, após o tratamento adequado, possam ser inseridos no mercado de trabalho e evitem o assédio dos traficantes.
Nós temos que ter uma forma de fazer esse tratamento para o internamento, de que ele será dado as condições para que ele fique internado, né, com a decisão do juiz que deve determinar e que ele saia de lá para poder colocar a sua energia numa perspectiva diferente, numa perspectiva positiva. Nós achamos que não é apenas com tratamento, mas é também dar condições através de políticas públicas para a juventude. Porque a juventude fica sem trabalho, vem o traficante, o recruta, e ele termina indo porque não tem trabalho, não tem políticas públicas para a juventude. Daí é importante que nós tenhamos o tratamento, mas ao mesmo tempo nós temos as políticas públicas que possam gerar emprego e distribuir renda, fazendo com que a nossa juventude não seja dizimada. No meu estado, na minha capital, no final de semana, é de 8 a 10 jovens que são assassinados.
Luiz Couto advertiu que capitais que antes eram referência no combate ao consumo de drogas, como Maceió, em Alagoas, Recife, em Pernambuco e João Pessoa, na Paraíba, apresentam um grande número de homicídios dolosos entre os jovens que não têm oportunidade de educação e trabalho. Um problema que precisa ser combatido com rigor.
O líder da minoria na Câmara, Gustavo Fruit, do PSDB do Paraná, avaliou como positivo o trabalho dos partidos de oposição na Casa para ampliar o debate sobre os projetos de interesse popular, como a destinação de mais recursos para financiar a saúde.
O parlamentar comenta as matérias que foram aprovadas neste ano.
Em 2010, houve votações importantes na Câmara dos Deputados, com o trabalho também da oposição, com a aprovação da aposentadoria especial para quem, infelizmente, tem algum tipo de deficiência, a aprovação da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma tendência cada vez mais de preocupação ambiental, mas com forte apelo de ordem econômica, o Fundo de Combate à Pobreza, que tem um caráter de inclusão social da maior importância, o Seguro Rural, aumentando as garantias, principalmente para o pequeno produtor, que depende de tempo, de clima, do preço da safra, de crédito agrícola, e que precisa ter mais apoio por parte do governo federal, a Lei Pelé, de incentivo ao esporte, o incentivo à inovação, principalmente na área tecnológica, e a ampliação de recursos para o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil.
Gustavo Fruit atestou que a oposição trabalha na casa em sintonia com as demandas da sociedade para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
Mendes Ribeiro Filho, do PMDB Gaúcho, conclamou o Senado para aprovar o projeto que garante o livre acesso à informação pública e que, na visão dele, fortalece a cidadania e a democracia no Brasil.
O deputado comenta a importância da matéria.
Nós aprovamos na Câmara dos Deputados um projeto que eu tive a honra de ser o autor do substitutivo como relator, por unanimidade, que está no Senado da República. Pensei que o Senado iria votar ainda esse ano, nessa legislatura, mas não o fez. É preciso que toda a opinião pública pressione o Senado da República para que isso seja tornado realidade. Ninguém pode brincar com o acesso à informação pública. Quem tem acesso à informação pública tem acesso à saúde. Quem tem acesso à informação pública tem acesso à educação. A informação é uma das coisas mais importantes que existe. Quem tem informação tem tudo. E hoje, quando eu lembro que, como deputado estadual, como relator da Constituição Gaúcha, eu escrevi na carta que o deputado teria 30 dias para obter informação do poder público, e escrevi nessa lei agora, como relator, que o cidadão tem 20 dias para ser informado pelo Estado, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, qualquer informação, é sinal dos tempos. E nós temos que batalhar, porque quanto maior, mais transparente for a administração pública, mais identidade terá com a sua sociedade.
Mendes Ribeiro Filho observou que a sociedade também deve atuar com maior rigor para garantir o legítimo direito de acesso à informação pública e, com isso, fortalecer a transparência nas atividades do Estado.
Desenvolvimento Regional.
Lira Maia, do DEM do Pará, defendeu a aprovação de projeto que autoriza a realização de plebiscitos sobre a criação dos estados do Tapajós e do Carajás. Segundo o parlamentar, a criação dos dois estados é o maior projeto de desenvolvimento do Pará.
O Pará é muito grande, você sabe disso. Tem 1.248.000 quilômetros quadrados. Dificilmente um governante pode fazer uma gestão a contento que abranja, que atenda toda essa região. Nós temos carências históricas. históricas e importantes a ser atacadas. E eu não tenho dúvida que é o maior projeto de desenvolvimento que se discute no estado do Pará hoje, é a divisão territorial, a criação do Tapajós e do Carajás.
Lira Maia destacou que está concentrando esforços junto à mesa diretora da Câmara para se votar os dois decretos legislativos o quanto antes.
Nós vamos, se Deus quiser, neste mandato que vai iniciar em fevereiro, realmente mobilizar a casa para nós corrigirmos esse equívoco e contribuir com o desenvolvimento desse país. Não tenho dúvida que é um projeto estratégico de desenvolvimento na área econômica, na área administrativa.
Agricultura.
A aprovação do Código Florestal foi defendida por Luiz Carlos Cetim, do DEM Paranaense. O parlamentar acredita que a legislação em vigor precisa ser modernizada para compatibilizar a produção e a preservação do meio ambiente.
Nós, como deputado do Paraná, temos a expectativa de que, não for aprovado o Código Florestal e as instruções, a legislação do 6714, que através do 7029 vence agora no mês de junho, for aplicada, nós teremos uma diminuição de quase 3 milhões de hectares que deixarão de ser produzidos, de produzir alimentos lá somente no Paraná. Então, é uma matéria que está para ser votada a sua urgência, não foi votada. Nós imaginamos que na legislatura de 2011, 2015, teremos a responsabilidade dos senhores deputados com esse tema, um tema importante para a produção brasileira, para a sobrevivência não só da agricultura familiar, dos pequenos produtores, dos grandes produtores. E posso afirmar, eu também como produtor rural no Paraná, de que os produtores rurais são grandes preservacionistas, sim. Não só os ambientalistas, mas os produtores rurais. Por quê? Porque toda a produção necessita de água. E o produtor deve preservar as suas nascentes, preservar a sua área de proteção permanente, a sua reserva legal.
Luiz Carlos Cetim acredita que o Brasil possui grande potencial para ampliar a capacidade de produção de alimentos e atender os mercados nacional e internacional.
Segurança Pública.
Nelson Burnier, do PMDB, considerou positivo o trabalho desenvolvido pelas unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, que, segundo ele, trouxe mais paz e segurança para as comunidades que sofriam com a ação do crime organizado.
Sem sombra de dúvida, hoje você anda no Rio de Janeiro com mais tranquilidade. Nos bairros mais perigosos, né, na nossa capital, que você tinha receio de andar, inclusive nas comunidades realmente mais carentes, onde ali o tráfico realmente sempre dominou, hoje você pode passear e andar com tranquilidade. E isso realmente deve-se ao grande trabalho exercido pelo governador Sérgio Cabral e o trabalho de inteligência do nosso secretário de Segurança Pública, o José Mariano Beltrame. Eu acho que foi um trabalho desenvolvido ao longo desse primeiro mandato do Sérgio Cabral, que ele realmente conseguiu agora, no finalzinho do seu primeiro mandato, exercer esse trabalho que hoje o Brasil todo aplaude. E tenho certeza que isso vai poder chegar não só à capital, como já chegou a diversos bairros, mas a todos os municípios do estado do Rio, 92 municípios, e consequentemente trazer aquilo que todo brasileiro, todo cidadão de qualquer país gostaria de ter na comunidade que mora, que é a tranquilidade, que é a paz.
Nelson Burnier acredita que o governo do Rio de Janeiro vai continuar inovando em políticas públicas para modernizar e tornar mais eficaz o trabalho da segurança pública do estado e elevar a qualidade de vida do povo fluminense.
Economia.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, sustentou que o governo federal tem condições de atender as demandas por mais recursos dos estados não produtores de petróleo, que reivindicam a revisão da distribuição dos royalties.
Eu vivi intensamente os debates que foram travados aqui na Câmara em defesa do Rio de Janeiro na questão do pré-sal. E cheguei a uma conclusão: é possível encontrarmos um denominador comum. Basta, simplesmente, que a União, o governo federal, ceda parte de suas receitas, abra mão de um pedaço do bolo e reparta com os demais municípios e estados não produtores. Essa ideia é absolutamente viável, ela, ao mesmo tempo, fortalece a federação brasileira. Quanto mais os estados e os municípios tiverem mais recursos, mais autonomia e mais possibilidades a população terá de enfrentar e resolver os seus problemas com verbas próprias e acabar com essa política do pires na mão. Todos os prefeitos e governadores permanentemente em Romaria, a Brasília, atrás de recursos.
Otávio Leite acrescentou que o governo federal possui receita disponível para elevar os incentivos financeiros aos estados e assim contribuir para o desenvolvimento equilibrado do país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.